Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que esta semana vai falar sobre a diva dos tempos modernos. Isto com a graça e a sabedoria dos nossos, mais que tudo, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxari Mendes. Gente boa, divas sim à sua maneira, mas tudo em bom. Antes da maior das estrelas pop do momento, vamos tentar perceber se por estes dias temos cultura a mais. Comecemos então com a boa dica. Bruno Vieira Amaral, vamos começar por ti, não porque vamos falar de cultura a mais, ou a menos, mas porque foste tu que inteligentemente e mais uma vez lançaste aqui uma questão para cima da mesa. E portanto vamos começar por aí. A pergunta é muito fácil, a resposta logo se vê. Temos demasiada oferta cultural por estes dias? Há coisas a mais para ver, ou ouvir, ou ler? Ou este conceito do demasiado não se aplica às coisas da cultura? O que é que te parece?
A sensação que temos é essa, de que há coisas a mais. E é uma sensação que tem vindo a ser reforçada pelas plataformas, sobretudo pelas plataformas, como a Netflix, a HBO e outras mais, portanto, em conteúdos audiovisuais. E temos essa sensação de que estamos no meio de uma avalanche de conteúdos que já não é controlável, já não conseguimos ver ou acompanhar tudo o que está a ser feito, mas a verdade é que nunca estivemos em nenhuma área. O que mudou foi, de facto, a acessibilidade, o acesso a esses conteúdos, porque antigamente tu tinhas filtros, desde logo a existência de objetos físicos, não é? Nos CDs ou lá nos DVD, mas também, por exemplo, as séries que davam na televisão não eram escolhidas por nós, não vimos todas as séries que estavam disponíveis, aliás, vimos muito poucas séries que estavam disponíveis, basta pensar que muitas vezes chegava àquela altura dos Emmys e nós não conhecíamos ou não tínhamos visto, não tínhamos tido a oportunidade de ver a maior parte das séries, porque só chegavam algumas aos canais generalistas em Portugal, que era o que existia, depois com o CAP também mudou um pouco isso.
Exato. Agora
o
até
horário
temos,
também não era...
Mas agora até temos palpites sobre quem vai ganhar os Emmys, não é?
Claro, porque temos outra, estão acessíveis, não? Estão acessíveis, mas há muitas coisas acessíveis. Hoje, com esta desmaterialização dos conteúdos, vem a angústia, porque aquilo está ali. Antigamente não estava, mas agora está ali acessível. Tu sentes que se não vês é porque não queres ou não consegues achar tempo para ver. E isso, sem dúvida, que mudou muito, graças ou por causa das plataformas, que o jogo passa para o lado do consumidor, o jogo da escolha. E como é o consumidor a escolher, tem de se aumentar o leque da oferta, não é? De escolhas para agradar a consumidores que são muito diferentes. Se tu pensares, por exemplo, num restaurante, imagina um restaurante que tinha uma ementa fixa, não é? E tinha um horário de funcionamento reduzido, vá, das 8 às 10 da noite, e todos os dias tens um prato, mas só um prato diferente. Portanto, ou vais ali ou não vais, só existe aquilo, num dia é cozida à portuguesa, no outro dia é bacalhau à brás.
São os meus favoritos, agora tu tens... confesso, é o que
são?
Eu gosto mais.
Sim, estás claro. A ver, mas há, por exemplo, há pessoas, há vegetarianos, não é? E
sim, sim.
Não tinham hipótese. E agora, o que tu tens... é um restaurante que funciona 24 horas por dia e em que alargou o menu. Portanto, tens muito por onde escolher, há para todos os gostos, no fundo, e o que tu tens que pensar é que isto já não se dirige a um consumidor ideal ou um consumidor individual e não tens de ficar angustiado por não conseguires consumir tudo. Se tu vais a um buffet, não é, um restaurante, quer dizer, não tens que comer tudo o que está lá, não tens que fazer a tua seleção, a tua escolha. O que há é uma maior variedade da oferta para dar resposta a um tipo de consumo e de consumidor muito diferente do que acontecia anteriormente. Portanto, as plataformas alteraram o tipo de consumo, as formas de consumo, o que, por sua vez, leva a que a produção também tenha de se adaptar a essas novas formas de consumo. Eu diria que não é preciso nos angustiarmos, é só percebermos que há mais escolhas, há mais ofertas, há mais possibilidades de escolha e que nem tudo é para nós, como nunca foi, aliás, e nem nunca conseguimos acompanhar tudo aquilo que se faz na música, no cinema, na televisão, na literatura, isso nunca existiu. Agora, a diferença é que está ali acessível, no caso da televisão, e aumenta um pouco a nossa angústia. Mas eu diria que temos que controlar essa angústia e perceber que há coisas que não são para nós, simplesmente.
Resumindo a conclusão de Bruno Vera Amaral, não há demasiada cultura, meus amigos, e a palavra fundamental, calma, não é? Tenham calma, vão devagar. Falar em calma, Pedro Buxeri Mendes, a questão se calhar é mais por que raio temos nós de estar a par de tudo, não é? Porque não é melhor haver oferta...
Porque os humanos têm pavor, os humanos têm pavor da parcimónia, da escassez, não é?
Sim.
Okay. E isso assusta-nos. Nós vemos muito isso quando damos um jantar. Em nossa casa.
Eu estou a gostar muito
sempre, que só comida, não é? Comida, o Tiago Pereira está eufórico.
Temos que trabalhar mais isto.
Estou a gostar. Há sempre mais um queijinho que se compra à última hora, ou no Natal, não é? Há sempre mais umas couves que se cozem.
Porque o importante é que haja.
É sobrar, não é?
É que não falte.
Exato, é que não falte.
Sobrar, a gente depois resolve.
Sim, o importante é evitar a escassez. Não é?
Exatamente.
Aliás, é interessantíssimo porque nós temos discursos dominantes agora que temos que salvar o planeta e não podemos não sei o quê e não sei o que mais, mas depois, quando é para comprar mais um vestido preto ou mais umas calças ou cozer mais umas couves, não aplicamos o mesmo princípio. A verdade é que, do ponto de vista cultural, há muitos anos que os produtos culturais são bens económicos. E no caso das séries são bens económicos com características ainda mais especiais, que é o facto de serem ficheiros, não é? Portanto, existirem, terem uma assistência virtual, são bits, não é? Portanto, não desgastam. Enquanto garrafas de vinho são bebidas, não é? Se eu produzir 100 mil garrafas de vinho acabam por ser bebidas ou estragam-se. A verdade é que uma série de televisão ou um filme não se estraga, mesmo que seja consumido por 1 milhão de pessoas, isso não afeta a sua qualidade intrínseca do bem, não é? Não há avaliação subjetiva. Desculpem. E, portanto, de alguma forma compensa ir produzindo séries audiovisuais, porque, por exemplo, o exemplo do Seinfeld, que foi agora vendido à Netflix, nunca se sabe se daqui a 20 ou 30 anos isto não vale uns milhões valentes.
Exato.
E porque outra plataforma qualquer que há de surgir não estará disposto a pagar. O que a teoria económica clássica sabe é que, e isso está explicado na lei da utilidade marginal decrescente, é que à medida que vamos consumindo mais de um determinado bem, portanto, um molho de batatas fritas, a 40ª batata frita sabe-nos muito, muito pior do que a primeira ou a segunda. Mas ainda assim, e a explicação porque as Netflix continuam a produzir séries ou as plataformas é porque eles querem que nós continuemos a subscrever e não vamos desistir. Os operadores de televisão sabem bem que as pessoas não estão interessadas em pacotes com apenas 25 canais, nem que isso signifique que seja um pouco mais barato.
Uhum.
As pessoas querem, de facto, ter 100 canais ao seu dispor, ou 120, ou lá o que é, e mesmo que não os vão ver. Portanto, essa ideia de que nós podemos falhar algo porque há demasiada oferta, pode existir, mas a verdade é que nós não estamos dispostos a abdicar dessa oferta em demasia.
Este assunto veio também aqui para cima da mesa, porque o Bruno partilhou entre nós, que temos laços fortes, não é? Que nos unem, um artigo do Guardian que falava deste tema, mas também porque todas as semanas temos que, além de escolher os temas de que vamos falar, depois temos as sugestões, portanto há sempre muita coisa a acontecer, não é? E de repente também demos por nós neste dilema.
Sempre houve, não é? O Bruno,
exato,
já
exato.
Disse, sempre houve, não é? Sempre houve, felizmente sempre houve.
Mas de alguma forma, e tanto o Bruno como o Pedro falaram disso, Maria, desculpa, mas de facto esta coisa do streaming veio
adensar a questão, não é?
Complicar as contas todas. Sim. Porque tenho dúvidas que na música tenha alterado muito, ou que na literatura tenha alterado muito, ou mesmo no cinema, não é? Mas de facto na televisão eu acho que é a televisão, o universo em que isto se nota mais, provavelmente.
Mas sabes, eu acho que só complica de facto quem encara o lazer, não é? Quem
encara só fica complicado quem quer, é isso que vais dizer.
É um pouco, porque se tu encarares isso como esse teu espaço de lazer em que podes preenchê-lo com este tipo de ocupações, com uma to-do list, não é? Como dizem os americanos, uma espécie de lista de tarefas, é capaz de tornar um bocadinho mais penoso, porque vai ser uma lista robusta e tu, obviamente, vais perceber em dois tempos que não vais ter tempo para concluir aquilo tudo.
Claro.
Não é? Portanto, aí poderá ser uma agonia, não é? É aquele tal FOMO, não é? Aquele pavor de se perder o que é que... o fio à meada, não é? Por assim dizer. Agora, tirando isso, de facto, tu sempre conviveste com isto. É muito engraçado, porque este artigo do Guardian que nos orientou para esta conversa tem uns dias, portanto, é 2021. Eu, entretanto, descobri que o mesmo Guardian escreveu um artigo muito parecido no ano 2000.
Falsos.
Em que escrevia exatamente a mesma coisa, portanto, já na altura... falava desse tal overload de cultura, não é? Enfim, de termos uma diversidade de escolha absolutamente estrondosa. E eu calculo que, enfim, há 21 anos tivesse o quê? 3 ou 4 séries para comentar e pouco. Exato. Mais do que isso, e portanto há anos-luz daquilo que hoje é a nossa realidade do ponto de vista da cultura, não é? Quando falamos desse espectro todo e sobretudo das séries e da televisão e obviamente das plataformas. Agora, lá está, eu acho que é o que o Pedro diz. Por um lado, não são bem expressíveis, portanto, isto não é propriamente a mesma coisa que estar a fabricar iogurtes, porque, enfim, nós, as plataformas hoje permitem-nos, de facto, acumular muito lixo que nunca terá uma vida muito, muito viçosa, mas também guardar pequenas pérolas que nós podemos descobrir mais tarde, não é? E é melhor ter a mais do que ter a menos.
E atenção que escolher iogurtes, eu às vezes para mim é um dilema.
Também é um dilema, não é?
Não é fácil.
Pronto. Mas a verdade é que tu aqui consegues fazer essa gestão também ao sabor do teu gosto, desses ciclos, não é?
Mas depois ainda há uma coisa que eu acho que ainda tem mais graça, que é nós vamos partir do princípio que dizemos que sim, há demasiada oferta. Depois sentamos, ligamos a nossa plataforma de streaming. Sim. Só o facto de dizer o nome plataforma quer logo dizer que está noutro patamar.
Sim.
E quantas vezes já te aconteceu? Chegas, pegas no comando e não consegues escolher absolutamente nada porque nada.
Sim, mas claro, isso acontece-me regularmente, por exemplo, com plataformas de comida.
Portanto, esta
em
coisa
que
da
acabo...
oferta ser muita também é,
claro que
é muito subjetivo.
Não, é?
Não, claro
não que
e é subjetivo.
É, e é por isso que tu muitas vezes acabas por confiar também o teu destino neste sentido, por exemplo. Aqueles planos aleatórios, por exemplo, do Spotify, não é? Tu não sabes o que é
a Netflix
ouvir,
também já tem.
Que a Netflix também
e
já
Netflix
tem.
A Netflix também já tem.
Exato.
Pronto, e que de alguma forma te permitem aliviar esse processo de decisão, porque para muitas pessoas
é demasiada a responsabilidade.
Porque decidir,
é.
Não, porque decidir é um obstáculo, não é?
Sim, claro, implica risco, é escolha, não é?
Claro,
exato.
Claro, decidir é um obstáculo.
E
mas
até
deixa-me
podes
só dizer...
voltar a coisas.
Que já fez clássicos, não é? Eu ia dizer, era que em experiências está documentado que as pessoas que têm menos escolha, por exemplo, só podes ver o filme A ou o filme B, ou só podes comprar uma cómoda azul ou uma branca, há mais felicidade do que nas pessoas que têm
claro,
30
claro.
Cómodas para nos escolher.
Muito menos porque, dilema.
Exatamente, porque então a tua decisão torna-se mais simples, mas a verdade é que nós não queremos viver num mundo em que só há dois tipos de cómoda para escolher. Aliás, há quem diga que o muro de Berlim caiu, e eu sou adepto dessa teoria ou dessa formulação, que o muro de Berlim caiu e o comunismo foi derrotado porque as pessoas do outro lado estavam fartas de ver nas séries americanas que aquela malta tinha tudo e mais alguma coisa e eles não tinham nada.
Exato.
E portanto, enfim, é isto.
E queriam escolher.
Sim, sobretudo o que não deve encolher, não é? É o bom senso, tu perceberes que podes desligar a qualquer momento.
Ah,
não
o bom
é?
Senso, Maria. Não. Havia tanto a dizer sobre o bom senso.
Mas podes, ó, Tiago, tu podes, na verdade, enfim, esquecer que tens 100 títulos à tua escolha.
Lá porque tu não tens.
Escolher só dois
exato.
Ou três.
Não
quer dizer que os outros não tenham.
Ora bem, essa é que é a grande realidade.
Mas deixa-me só dizer que às vezes podemos voltar aos portos de abrigo seguros. Eu, por exemplo, neste momento, e vou informar-vos.
Fica aqui uma partilha.
Estou a rever uma série que já vi tardiamente, que foi o Breaking Bad, que vi há 2 ou 3 anos.
Ora bem.
Muito depois da série ter acabado e de ter sido comentada por toda a gente, vi há 2 anos e agora estou a rever. Já estou na quinta temporada e escolhi rever essa série, em vez de perder o meu tempo com as novidades.
Com charupadas novas, não é? Charupadas novas.
Mas, vês também de outra maneira, tomas atenção a coisas que se calhar passaram ao lado num primeiro visionamento. Agora, também é uma empreitada valente, não é? Estar a regressar, mas pelo menos tem esse... E isso é uma das vantagens, de facto, das plataformas de streaming, é que tu podes regressar a isso. O que eles querem é que tu estejas lá. Não interessa o que é que estás a ver. Se quiseres ver, experimentar novidades, tudo bem, mas também se voltares ali aos clássicos, por assim dizer, eles também não se chateiam com isso. E essa é uma escolha tua. Tu é que escolhes como ocupar o teu tempo livre.
Muito bem, antes do final da primeira parte, vamos começar aqui a lançar as sugestões da semana com o Post-it. This is how it starts. It builds and builds. E vamos começar pelo Pedro Buxeri Mendes, porque, Pedro, tu, vamos confessar aqui, não tudo, mas uma parte da nossa existência privada, ficaste entusiasmado com um filme que viste esta semana.
Olha, há muitos anos que não vi um filme tão bom.
Ora cá está.
Chama-se O Jogador, The Card Counter. Contador de cartas, em tradução literal, é com o Oscar Isaac, que é um filme do Paul Schrader. É um filme, talvez nos últimos anos, o filme em que eu consegui estar atento e concentrado e focado e, portanto, imerso no filme, como se diz agora, do princípio até ao fim. Recomendo vivamente. Tem uma música magnífica que já te recomendei, Tiago.
É verdade.
E tu não me respondeste.
Não vou responder pronto. Agora aqui. Obrigado.
É um filme,
meu caro
muitíssimo
amigo.
Bom, muitíssimo bom. O Jogador, com Oscar Isaac, que está nos cinemas.
Maria Ramos Silva, tu queres colocar isto num nível um bocadinho mais intelectual e, portanto, vamos falar de Vaclav Smil.
Sim, é um senhor, é um académico, um cientista do ambiente.
Aposto
mas
que não,
também...
não se diz Smil, deve-se dizer Schmil. Ou...
Pois, provavelmente, assim. Provavelmente. Especialista em dados e estatística. Isto é interessante para quem gosta destas coisas. É uma informação, enfim, que não é assim nada estratosférica, portanto, perfeitamente acessível. É um livro chamado Os Números Não Mentem, da Crítica. Nós há pouco falámos de Porto Seguro. Os números de facto conseguem ser um Porto Seguro, não é? Num mundo com tantos factos hoje por verificar. Mas o que este senhor nos mostra de uma forma muito interessante é que é preciso combinar literacia e numeracia para às vezes ver um bocadinho mais para além dos números. Ou seja, há ali uma exatidão que nos conforta, mas por outro lado podem revelar uma série de verdades. E dá um exemplo tão simples como, por exemplo, pensares na quantidade de calorias que tem uma fatia de pão, é um número mais ou menos fechado, não é? Mas que pão, não é? É que uma fatia de pão em Atlanta não é a mesma coisa que uma fatia de pão em Paris ou em Lisboa. E portanto, passando de assuntos tão diversos como vacinas, índice da felicidade...
O pão de Mafra não é a mesma coisa que o pão de Rio Maior.
Ora bem, só dentro do país já viste a quantidade de assimetrias possíveis. Ora bem, e portanto, consegue-nos mostrar, de facto, esse lado mais curioso e interessante que os números nos podem trazer. Os números não mentem. Vá claro, Semil.
Bruno Vera Amaral, queres falar-nos de uma série chamada Midnight Mass?
Que já vi há umas semanas, como eu vos disse, e estava a ser sincero, neste momento estou a rever o Breaking Bad.
Exato. Portanto, não estamos aqui a tentar enganar ninguém.
Não. Eu vi esta série há umas semanas, interessou-me o tema do terror religioso, que é o tema, vá lá, que é o género da série. Fiquei um bocadinho desiludido. Que acho que o tratamento do tema da religião e do que for até começa por ser tratado de uma forma um pouco diferente de alguns filmes e séries dentro deste género, mas depois perde ali um bocado o controle, descamba ali numa outra coisa, e eu continuo a achar que a grande referência neste género é o Exorcista, é inescapável, aquilo torna-se um bocado cartunesco. No final, bem, parece-me que havia ali uma via mais incómoda a explorar, do ponto de vista da seriedade com que o tema é abordado, e que depois se opta ali por uma cena mais gore, mais até quase gráfica, e que perde um pouco, quanto a mim, o impacto. No entanto, acaba por ser uma produção bastante razoável. Nós sabemos também que... E é uma série que está na Netflix. Nós sabemos que a Netflix às vezes tem lá umas grandes banhadas. Eu não incluiria esta série nessa categoria da banhada, mas para quem gosta muito do género de terror religioso, se calhar é um bocadinho acima da média, mas não chega para convencer um grande fã deste género. Portanto, se eu tivesse de atribuir uma nota de 0 a 10, daria aí um 6,5 ao Midnight Mass.
Portanto, este é quase uma sugestão para não ver. Fica ao critério.
Não, vamos lá ver. Nós temos as sugestões aqui, têm que vir entre aspas. Não é? Nós
Ora
temos
bem.
A falar de coisas que vimos ou que gostávamos muito de ver, e nem sempre é possível fazer uma avaliação positiva, ou porque de facto não gostámos. Não nos convenceu, ou às vezes temos curiosidade, mas ainda não vimos ou não lemos, mas queremos fazer a sugestão. Vamos redefinir aqui o conceito
vamos
de sugestão
sim.
do pop-up.
Vamos, pois.
Para não estar mundo? Aqui a vender gato por lebre aos nossos caríssimos ouvintes.
Ora, muito bem. Assim sendo, continuamos aqui, só para vocês, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Augusto Ferimentos. Já agora, os horários desta repartição valem sempre a pena recordar. Quinta-feira ao meio-dia, sábado à mesma hora e sempre que os nossos amores nos quiserem, em podcast. Depois de questões filosóficas em volta da quantidade de cultura que o mundo tem para nos oferecer, seguimos em frente e esta semana temos Adele à mesa do Pop de Arroz. É isso, meus amigos. Adele tem um novo álbum, não sei se repararam, mas é difícil não reparar. Essa é uma das grandes questões. Se alguém reparou que Adele não tem um álbum novo. O disco chama-se 30, provavelmente 30 será o termo, a palavra certa a usar, e é mais um conjunto de canções feito à medida da rara capacidade vocal da cantora inglesa, cantigas autobiográficas, segundo a própria artista. É uma banda sonora para a reconquista de uma vida, acho que podemos dizê-lo assim de forma poética. A reconquista é essa que em 3 dias assegurava o título de disco mais vendido do ano nos Estados Unidos, mesmo no final de 2021. Maria Ramos Silva, vamos bem começar melhor, por ti, é? Porque divas é contigo. Ora bem, passaram 6 anos desde o álbum anterior, apareceu uma pandemia pelo meio, o James Bond, isto dentro das coisas inglesas e das ausências, conseguiu regressar antes de Adele. Ainda assim, a senhora chega e facilmente manda nisto tudo da pop. E a pergunta parece-me óbvia, a resposta vamos ver, é porquê? Porquê que continua a funcionar? E parece que funciona ainda mais, não é?
Não.
E atenção, desta vez, digo eu, sem um single, sem uma cantiga que de repente rebente.
Por partes, não é? É um belíssimo álbum da Adele.
Fica aqui já esclarecido.
E atenção, eu não sou aquela pessoa que ouve a Adele em casa. Tu falavas da capacidade focal e eu gosto de manter alguma inocência neste campo e quero acreditar que de facto...
Então onde é que ouves? Onde é que ouves? Maria, a questão é essa.
É porque ninguém ouve a Adele em casa, não é? Ninguém ouve.
Não digas isso. Obviamente muitas pessoas devem ouvir a Adele em casa. Em todo lado, no carro, no trabalho, enfim. Não, eu acho que a Adele, quer dizer... Nós falamos de uma série de ingredientes que fazem uma grande estrela pop, não é? E muitas vezes falamos de tanta coisa, acessória essencial, e já lá vamos, porque a Adele também tem esses escondimentos todos, que muitas vezes acabamos por relegar para o segundo plano ou esquecer um pouco essa capacidade focal de que tu falavas. E a Adele, se pensares num panorama...
Que é de veras impressionante.
É muito impressionante. Ela tem um vozeirão do caraças, não é? Não é outra verdade. Forma de dizer a coisa.
Mas não se pode dizer aqui.
Mas não se pode dizer. E a verdade é que num campeonato, sobretudo ao nível de números e de mediatismo, em que podemos colocar outras figuras como a Beyoncé ou a Taylor Swift, a Adele tem ali uma vantagem, não é? Competitiva que é substancial. E portanto, se juntarmos a isto tudo um álbum que é um álbum dentro do género, com bastante pinta, com classe, com essa voz, e depois com toda essa biografia por trás e uma gestão que eu acho que, enfim, que envolveu ali muito suspense e uma grande metamorfose, obviamente tens ali um conto de fadas perfeito, não é? Para essa narrativa pop. Eu recordo que a Adele teve um hiato bastante grande nas redes sociais. A Adele, em outubro de 2019, anuncia que se acabaram as lágrimas ia começar a suar à séria, portanto, dando a entender que ia malhar no ginásio até perder os tais 45 quilos que perdeu em 2 anos. E regressa, enfim, como uma criatura absolutamente adorável, ela já
sim,
era...
Sim, depois há toda essa transformação também, não é?
Que
é...
Com a qual as pessoas também se identificaram muito, não é? Adelgaçada.
Ah, que divertido.
Bruno, que maravilha.
Que divertido.
Foi um trocadilho e essa... horrível. Mas pronto, olha, tinha
e
que
essa,
ser.
E essa Adele que regressa é de facto uma pessoa com a qual, enfim, o seu vasto... A sua vasta comunidade de fãs se identifica, por um lado, com essa dimensão criativa, mas ouve necessariamente também com essa transformação pessoal, não é? A Adele, a começar pelo facto de todos os seus álbuns de alguma forma estarem enquadrados ali com fases da vida, não é?
E todos eles têm um número,
tem a ver
um
com a idade,
que tem a ver com a idade.
Fazem que ela está, portanto, a Adele consegue falar do divórcio, da reconstrução, do filho, dar entrevistas mediáticas, passar pela Oprah, fazer de facto este ressurgimento, a questão da própria transformação do corpo, quer dizer, tudo isso não são detalhes para...
Ela não tem 30 anos, tem 33,
é sempre associada a essa fase.
Sim, mas tem a ver com a passagem dos 30, não é? E o que é que tudo isto representou na vida dela? É mais isso.
Portanto, há ali uma série de condimentos que, se juntarmos a essa, essa qualidade, esse talento pop que a Adele inegavelmente tem de super estrela, com poder, não é? Depois também vamos falar esta questão, por exemplo, do Spotify, em que Adele manda e Spotify obedece, é de facto impressionante. Mas acho que é um nome incontornável e não é todos os dias. Nós temos uma série de figuras pop, mas Adele consegue realmente fazer parar o trânsito e é difícil não passares para Adele, mesmo que não sejas um fã, um indefetível da Adele, não é?
Bruno Vera Amaral, homem de sentimentos e emoções. O jornal britânico o Guardian referia-se a Adele como a rainha do coração partido. Eu queria perguntar-te sobre esta coisa de cantar melodramas e depressões e corações destruídos, mas queria saber, é um tema e é um género que dirias que faz sucesso no geral, sempre fez, ou com Adele as coisas são um bocadinho diferentes e é o facto de ser ela a cantar que faz o sucesso?
A resposta está mais ou menos já na tua pergunta, mas deixa-me só aqui referir um aspecto que tem que ver com esta questão do corpo, porque isso é indissociável da imagem pública
e do regresso.
E do regresso também, agora diferente, não é? Fisicamente diferente, essa transformação física da Adele. Portanto, é uma coisa que está sempre presente e eu acho que não tem de se evitar falar sobre isso. Aliás, ela tem falado sobre isso.
Ela tem falado, sim, desde há muito.
Sobre o tema com a Oprah, acho que a pergunta foi nesse sentido. Havia pessoas que se identificavam com o seu tipo de corpo, que era possível ser-se uma estrela e ser um bocadinho mais pesada, ter um corpo diferente do padrão de beleza dominante. E o que é que acha que essas pessoas agora sentem, não é? Com a sua transformação física? Ela diz, bem, eu não posso ser responsável por isso. Se as pessoas, por não se sentirem bem com o corpo que têm, eu fiz isto para mim, eu não posso ser um exemplo, não podem sobrecarregar com essa obrigação de fazer com que as pessoas se sintam bem. Ela está como ela se sente melhor. Agora, se as pessoas não se sentem bem porque são mais magras ou mais gordas, esse não é um problema da Adele. E eu acho que isso também mostra uma forma de estar, de assumir o estatuto de celebridade, uma forma muito saudável, que é, as estrelas não têm de ser responsáveis, apesar de servirem de exemplo, mas não têm de ser responsáveis pela forma como as pessoas lidam com o seu próprio corpo.
Oh, Bruno, até porque ela não quis documentar o processo, não é? Ela optou por não mostrar essa evolução.
Se há pessoas que viam nela um exemplo lá de uma mulher gorda e que é bem sucedida e que isso é possível e agora se sentem traídas, bem, isso é um problema delas, não é da Adele. A Adele faz aquilo que ela se sente bem a fazer. E eu acho que essa mensagem é muito positiva, se calhar é mais positiva do que uma mensagem falsa, hipócrita, de dizer não, eu estou bem, sou assim, está tudo bem, estejam também bem com vocês. Muitas vezes é esse tipo de discurso que existe. Ela está como ela quer estar e não tem de servir de exemplo. Voltando aí à tua questão, obviamente que os corações partidos, os desgostos amorosos, sempre foram um tema das canções pop, da música pop, quase são um género por si só. E que a capacidade, a qualidade desse género tem a ver com o intérprete. A Mónica Sintra canta sobre relações falhadas, meu amigo. A Ágata, a Romana também já deve ter cantado. Estou a falar aqui das nossas divas nacionais. A qualidade, o chegar às pessoas, o chegar a tantas pessoas e tantas pessoas tão diferentes, tem a ver com a capacidade de intérprete da Adele, obviamente. Não tem a ver só com o tema. Aliás, acho que até uma das críticas, das poucas críticas que se fazem à Adele, tem que ver com um pouco um lado monotemático e até um pouco repetitivo das suas músicas. Sempre preto e branco, sobre o desgosto amoroso, agora é sobre o divórcio, separação e de não conseguir, às vezes, fugir um pouco a esse padrão. A minha canção preferida dela é talvez a seja mais diferente desse padrão, que é o Rolling in the Deep, que é uma canção extraordinária, música que eu ouço em casa, Maria. Eu ouço em casa, ouço na cozinha.
Pessoas que assumem, pessoas que assumem, Maria.
Não, Bruno, eu devo confessar que depois deste álbum, provavelmente também vou começar a ouvir em casa.
Não, mas Rolling in the Deep será a coisa mais próxima de uma cantiga rock and roll da Adele, sim. É que faz mais sentido para a cozinha.
E é diferente, não é? Foge um bocadinho. Agora, para responder uma vez mais à tua pergunta, claro que tem que ver com a capacidade dela, não é? Enquanto intérprete, não tem que ver com o tema. Pessoas a cantar sobre corações partidos e tristezas e mágoas e gente que perdeu tudo, bem, isso é o que não falta na história da música. Fazer o que a Adele faz, bem, isso já é outra cantiga.
Outra cantiga, perceberam? É mais um trocadilho do nosso prémio Saramago, não é para todos. Pedro Buxerimentos. A Maria já tinha aqui feito referência a isso. A Adele pediu ao Spotify, à plataforma de streaming de música, para que a função de shuffle nos álbuns, que baralha as canções, não fosse automática, e a empresa cedeu. Poucos dias depois sabemos que a única entrevista que Adele deu para a Austrália foi cancelada porque aparentemente o jornalista terá admitido que só ouviu uma canção, ainda que por um erro de e-mails ou algo assim parecido. Eu acho que podemos dizer, sim, de facto, ainda que à sua maneira, que Adele é uma diva. Eu queria saber o que é que tu sentes em relação a isto, às divas da pop, numa altura em que
Adele...
Diz. Vamos em frente.
A Adele nasceu em 88, não é? Ela hoje, desde há uns anos, é o epítome da concorrente de talent show. Ela é como se houvesse uma raça alienígena com inteligência muito superior à nossa, que tivesse desenvolvido uma concorrente de reality show insuperável, que
imbatível.
É o caso da Adele.
Uhum.
Exato, de talent show, não de reality show. Não estou todo a tirar valor, atenção,
sim.
Apenas a dizer... Mais do que Whitney Houston ou mais do que Celine Dion, a Adele representa a perfeição do modo talent show. Se nós repararmos nos talent shows, e em Portugal isso é muito notório, no The Voice, por exemplo, é que é uma arena para screamers. Um screamer é uma pessoa, quase sempre mulheres, que tem um aparelho vocal que lhes permite atingir notas muito altas e que escolhem as chamadas baladas, não é? Que começam calminhas, começam cá em baixo, para depois, a dada altura, levarem o tema cá acima. A música Hello da Adele é um bom exemplo.
Sim, tem uma explosão de intensidade.
Não é? Isso. E há muito pouca gente a conseguir fazer o que a Adele faz, para não dizer ninguém, não é? Uhum. E é quase sempre um desastre quando as raparigas tentam fazer no talent show um Hello, e tanto que até nem acontece muito. Para dizer que, em primeiro lugar, que a Adele é também filha, deixa-me dizer assim, dos YouTubes, não é? Desta coisa de haver internet. Não sei se vocês sabem, mas eu fiz aquilo na televisão, o Ídolos, não é?
Sim,
e
por acaso sabemos.
A principal diferença daquele tempo, que já foi há mais de 10 anos, e o agora, é que agora os miúdos, portanto, os concorrentes, têm o YouTube para aprender. Aprendem guitarra, aprendem viola, aprendem a cantar, aprendem a levar as notas lá acima, aprendem a desafinar menos, aprendem... E isso significou um salto. A qualidade do candidato médio é hoje,
verdade,
muitíssimo superior.
Com idades mais baixas. Com idades...
Exatamente. Uhum.
Pronto, o que torna muito menos divertido um programa desses.
Pronto, isso são outros 500. Mas é só para realçar que a Adele, eu quando ouço a Adele cantar, às vezes penso se não são imagens de um talent show americano qualquer, um daqueles clipes que aparecem. É esta transformação, portanto, ela perdeu peso, não é? Não há outra forma de dizer, fartou-se de ser plus size e gordinha e feliz com isso, e preferiu ser como é o padrão vigente, concordemos ou não, as mulheres querem-se magras ou mais magras do que, não estou fazendo uma avaliação se deve ser assim ou não, estou apenas a constatar um facto. E o repertório dela é sempre um repertório à altura da sua voz, ou seja, é alguém... Michael Jackson também era assim, há outros, claro. Ele tem bastante cuidado, para não dizer muito cuidado, com o seu repertório. E a verdade é que nós, indo no carro, pomos mais alto, alguns de nós, eu por exemplo, mesmo a música Skyfall para o 007, é uma ótima música de se ouvir.
Sim.
E que só ela, uma espécie de Messi, não é? Com a voz, só ela consegue...
Notem, não é Cristiano Ronaldo, é Messi.
Messi é mais artístico.
Pronto. Eu não, de facto.
Quer dizer que eu não prefiro o Ronaldo. Mas a Adele, de facto, é única. E agora que está magrinha e mais giraça, não é? Supostamente, segundo o Cano. Se calhar, não sei, vamos ver. Agora, é evidente.
Isso é discutível.
Eu disse segundo o Canon, sim, se é discutível, tens razão. Isto do Spotify, do Shuffle, eu sou alguém que ouve álbuns seguidos pela ordem que os artistas escolheram, portanto nem sequer percebo como é que alguém pode ouvir um álbum em Shuffle, não te posso ajudar a falar sobre isso, porque não, acho mesmo um absurdo.
Temos aqui de repente o gap geracional que não permite a análise ponderada da questão.
E também acho que ela esteve bem frente a um jornalista impreparado, claramente.
Sim, bom, o jornalista depois
pode não ter culpa, mas
multiplicou sem desculpas.
Sim,
ok. A entrevista prosseguiu e, aliás, estava previsto que fosse 20 minutos e estendeu-se para 29. Ela não reagiu, ela não se foi embora.
A questão teve a ver, acho, com o management, não é? Depois não autorizou.
A Sony tinha direito de veto à entrevista e esse facto, o facto do entrevistador ter reconhecido que não tinha ouvido, levou a não autorizar a emissão da entrevista, mas a Adele não se levantou e foi embora porque ele não tinha ouvido.
Quem sabe, aliás, provavelmente a melhor entrevista que ela deu, nunca saberemos.
Por exemplo.
Pois é, nunca se vai saber agora. Um dia vai aparecer.
Mas aí também há outra história, que é o nível de intermissão que o management consegue ter.
Sim, isso é toda outra...
E que a indústria consegue ter.
Quando tens um direito de veto de uma entrevista, não é preciso dizer mais nada. Não?
Há aqui qualquer coisa, meus amigos, que merece reflexão. Muito bem. Depois de Adele e antes do final do programa, já se sabe, vamos ao Isso É Que Era Bom. Is this the real life? Não era uma diva, mas ao mesmo tempo era uma diva. E era outro que...
Outro vozeirão.
A maior de todas, a maior de todas.
Peço desculpa, eu já nem sei o que é de dizer depois disto. Freddie Mercury morreu há 30 anos, e não vale a pena andar aqui com rodeios. Queremos saber as canções favoritas dos Queen. Vamos começar pela Maria Ramos Silva. Tanto esses ombros...
Não, porque tu falavas de canções, eu acho que lembro sempre daquelas pessoas que tiveram a sorte de assistir ao concerto, aquele mítico concerto em Wembley, não é? E acho que podiam ouvir aquilo em repeat. Lembro-me de ouvir aquilo ainda em cassete, sabes, no carro. Uhum. E achar aquilo absolutamente extraordinário, porque quando pensas no Freddie Mercury e nos Queen, pensas nesse modo talent show que o Pedro falava, permanente, não é? Como se estivessem sempre a vencer, à beira de vencer um concurso qualquer. Extraordinários. Se tivesse que escolher só uma, talvez o Bohemian Rhapsody.
Pronto.
Já estou toda a
trocar. É uma ótima escolha. Pedro Buxari Mendes.
Who Wants to Live Forever? These Are the Days of Our Life. E gosto muito do Hammer to Fall.
Pronto. Bem,
mas
que, por acaso, essas duas, o Wants to Live Forever e o Hammer to Fall, são do Brian May.
Pronto.
Mas é a música dos Queen.
É a música dos Queen, não é?
Sim,
O These Are the Days of Our Life já foi acreditado à banda, não é? O Inuendo. O último álbum, todas as músicas, todas as canções são registradas.
São toda a gente.
Não haver cá como problema. Mas o Wants to Live Forever, por exemplo, é do Brian May. Eu vou escolher duas que foram compostas pelo Freddie Mercury e que são muito diferentes nesses tons. Ainda há pouco estávamos a falar dessas músicas mais animadas, um bocadinho mais melancólicas. Uma é o Don't Stop Me Now, que há uns anos foi eleita a música preferida para se ouvir no carro. E a outra é o It's Hard Life, uma música de 84, creio, do álbum The Works, agora se não me falha a memória, e que é talvez, na minha opinião, a melhor composição do Freddie Mercury para os Queen, e é uma música num registro diferente para se ouvir em casa, não no carro, mas para se ouvir em casa com a Adele, provavelmente.
Muito bem, terminamos este programa feito de divas e com divas, é uma maravilha. Final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.